Bom dia, meus filhos e filhas. Enquanto faço o café, vamos meditar na palavra de Deus. Hoje, Mateus capítulo 9, versículos do 18 ao 26. Falava ele ainda, quando se apresentou um chefe da sinagoga. Prostrou-se diante dele e lhe disse: Senhor, minha filha acaba de morrer. Mas vem, impõe-lhe as mãos e ela viverá. Jesus levantou-se e o foi seguindo com seus discípulos. Ora, uma mulher atormentada por um fluxo de sangue havia 12 anos, aproximou-se dele por trás e tocou-lhe a orla do manto. Dizia consigo: Se eu somente tocar na sua vestimenta, serei curada. Jesus virou-se, viu-a e disse-lhe: Tem confiança, minha filha. Tua fé te salvou. E a mulher ficou curada instantaneamente. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus os tocadores de flauta e uma multidão alvoroçada. Disse-lhes: Retirai-vos, porque a menina não está morta, ela dorme. Eles, porém, zombavam dele. Tendo saído a multidão, ele entrou, tomou a menina pela mão e ela levantou-se. Essa notícia espalhou-se por toda a região. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos aqui na sessão dos milagres de Jesus, suas curas, seus milagres. Desse capítulo 8 e capítulo 9, nós contamos, salvo engano, 10 grandes milagres. Desde o capítulo 8 até o capítulo 9. Aqui nós temos dois nessa mesma sessão, mas que tem tudo em comum. São duas mulheres. Tem o número 12 como algo em comum entre elas duas. Uma é uma criança que morreu com 12 anos, praticamente no início da sua vida. A outra é uma mulher que fazia 12 anos que sofria de um fluxo de sangue. Então, Jesus é tocado e toca elas. As duas é também tirado o direito da vida. Na cultura judaica daquela época, uma moça aos 12 anos já pode gerar vida. E essa mulher com 12 anos, sangrando, não podia gerar vida. Uma morreu, não podia gerar vida. A outra, com fluxo de sangue, também não pode gerar vida. Então, as duas foi lhe tirado o direito da vida. Então, são muitos os elementos que fazem com que a gente leia o texto completo para observar essas duas mulheres, essa menina e essa mulher. E quando Jesus está ali falando, o chefe da sinagoga vai e faz uma prece prostrado aos pés de Jesus. Aliás, todos os gestos que estão nesse texto, eu peço a você que releia outras vezes, observe, grife cada gesto. O gesto do chefe da sinagoga é muito interessante. Ele se aproxima, ele se prostra, ele clama. Aqui há um roteiro perfeito para que a gente siga quando queremos rezar, quando desejamos clamar algo ao Senhor. É um pai que perde uma filha, mas não perde a esperança, porque se encontra com Jesus. Então ele diz: Senhor, a minha filha acabou de morrer, mas eu sei que se você for lá e colocar a mão sobre ela, ela vai ressuscitar. Então é uma oração muito confiante. Nós não podemos jogar a toalha hora nenhuma. Nós precisamos ter a confiança absoluta num Deus que pode mudar tudo. Então, esse Deus que está conosco, que escuta o nosso clamor, que se levanta e nos segue. Porque aí, veja, o próprio evangelista vai dizer, Jesus se levanta e vai seguindo o homem. Você já imaginou Jesus seguindo a nossa oração, o nosso clamor, os passos que nós estamos dando na vida? Porque a gente está intercedendo por alguém que a gente ama. Senhor, vem aqui, toca nessa pessoa que está doente, vem aqui, toca nessa pessoa que está convalescente, não tem forças para rezar, está inconsciente, está sem fé, perdeu a fé, está num grau de depressão muito grave, ela não tem forças, ela não se levanta. Jesus segue você nessa oração, como seguiu esse homem. E no meio do caminho, o que acontece? Uma mulher faz uma prece interior e Jesus escuta. Se eu tocar, pelo menos, na orla do manto. Aqui são duas situações que não eram permitidas. Se você toca num doente, você fica impuro. Jesus era tratado como impuro porque ele tocava nos doentes. Jesus toca na menina e a mulher toca em Jesus. Naquele momento, o fluxo de sangue dela é interrompido. 12 anos de sofrimento, 12 anos de uma busca. Então, é uma vida toda. Ela podia já ter perdido as esperanças. Às vezes a gente perde a esperança por tão pouco, né? A gente não aprende a sofrer as demoras de Deus. Nós não estamos acostumados porque nós estamos vivendo numa sociedade do imediato. Eu quero é agora. Aqui não se trata do chefe da sinagoga, porque esse agora precisava ser agora, porque a filha acabou de morrer. Ela ia ser enterrada. Se demora mais um tempo, ela começa a se decompor. Então, esse agora tem que ser agora. Mas a mulher que sofria e sofria, às vezes vem dizer, poxa, mas é tanto tempo. Sim, nós não podemos abrir mão da nossa fé, que é alimentada todos os dias. É o livro do Eclesiástico, no seu capítulo 2, que diz, sofre as demoras de Deus. Quando fala de perseverança, né, e a gente vai seguindo, se você segue o caminho do Senhor, se prepare para as provações, diz o Eclesiástico. E um pouquinho mais adiante ele vai dizendo, sofre as demoras de Deus, repito, porque Deus, ele não está demorando, ele tem a hora dele, ele está trabalhando a nossa santidade, a nossa confiança, a nossa perseverança. Essa mulher não desistiu, até porque o fluxo de sangue esvaía dela as forças, fazia com que ela sofresse, com que ela não tivesse nem relacionamentos, com que ela não tivesse filhos, com que ela fosse tida como impura o tempo todo. Mas ela não deixou de rezar. E é isso que nós somos convidados, a fazer a experiência desse Pai que suplica aos pés de Jesus e não há como ele não escutar. Não só escutar, mas seguir a oração, segui-lo na oração, estar na oração. E o segundo, ser perseverante, como essa mulher que não desiste, numa confiança absoluta. Tocar em Jesus e deixar ser tocado por Jesus. Quando ela toca em Jesus, ela é curada. E quando a criança é tocada por Jesus, ela ressuscita. Que hoje aprendamos essas duas lições nesse mesmo texto. A sermos perseverantes na oração. Essa é a primeira. Né? Sermos firmes na oração, né? Confiarmos nesse Deus. É o primeiro ponto. E o segundo, ser perseverante. Nunca desistir. Confiar e perseverar são duas palavras que devem estar no nosso coração nesse tempo. Se você não desistir de orar, aí sim, logo, logo, o logo de Deus, o agora de Deus, chegará para todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.